Prezados amigos, mas de modo muito especial, caras amigas, estou me disponibilizando a uma fala breve sobre a convenção do Dia da Mulher, 8 de março, apenas como uma proposta de maior reflexão sobre o assunto, já que aqui nos encontramos no nosso sítio eletrônico na internet para aprofundarmos os significados que consideramos importantes nos símbolos sociais e culturais que nos dizem respeito. Lamentavelmente, como já foi dito por outros autores, não existe o Dia Internacional do Homem. Ao se propor um Dia da Mulher, denuncia-se uma deficiência muito grave no processo de valorização não só da mulher, mas do feminino em todos nós. Não estou com isso propugnando que nós devamos cancelar tal celebração. Lamentavelmente, ela se faz necessária porque, em muitos aspectos, inclusive com percentual expressivo das mulheres, o assunto machismo parece encerrado, ou de movimento de emancipação feminino, o movimento feminino de emancipação parece também completamente realizado. E o que notamos é que o que era consciente, o que estava num plano de militância acirrada, transferiu-se para um domínio de subliminaridade e, por isso, nessa invisibilidade muito mais perigoso. As mulheres continuam tendo muito maior dificuldade de se manifestar e progredir no mercado de trabalho, ou manifestarem e progredirem, para quem preferir infinitivo no plural. Assim como os próprios homens e mulheres têm colocado em segundo plano seus valores ou atribuições, ditas ou tidas como sendo da psicossexualidade feminina ou mais concernentes, atinentes a este polo da nossa estrutura mental. Dessa forma, não só as mulheres são amesquinhadas em seu valor próprio, como ainda temos todas as características humanas que são de fato mais caracterizáveis ou definíveis como sendo femininas, por serem mais relacionadas à sensibilidade e à intuição. Por exemplo, já anunciando algumas delas, a afetividade, a própria sensibilidade intuitiva ou mediúnica, a devoção religiosa, a conciliação do ser humano em todos os níveis, com respeito à interdependência dos ecossistemas ou com os ecossistemas, entre seres humanos nos ambientes diversos sociais, desde o núcleo familiar até das nações ou do circuito do debate e da interação entre povos, sempre vemos o elemento feminino como um agregador, aquele que aceita a diferença, aquele que faz a união, aquele que faz a conexão na horizontalidade dos relacionamentos interpessoais e na verticalidade para o divino e seus representantes, ou a divina e suas representantes, e na verticalidade para baixo, com os seres considerados filogenética ou biologicamente inferiores ao ser humano, porque menos complexificados pelo processo evolutivo. Devemos, assim, compreender o Dia da Mulher como dia de festejarmos a nossa espiritualidade, festejarmos a nossa introspecção, porque a externalidade da civilização racional, científica, consumista ocidental, de perfil basicamente masculino, agressivo, nos tem gerado desequilíbrios grandes pela falta de compensação dos aspectos introvertidos, interiores, espirituais. Que busquemos fazer o equilíbrio, não o desvalor ou depreciar dos valores masculinos, A intenção não é fazer uma subversão do preconceito, mas estabelecer o respeito, algo que parece inclusive muito feminino, como a política e a diplomacia deveriam ser, porque estão no campo da integração, da acomodação, da interinfluenciação, pela cooperação e não pela competição. Então, que é mais masculina a competição, embora se diga que as mulheres sejam muito mais competitivas entre si, outra grande injustiça. Os homens têm uma natureza completamente voltada à competição. Homens, eu digo de uma forma geral, há exceções dos dois sexos. E, embora as mulheres pareçam ser mais competitivas no campo afetivo, só que na nossa sociedade, muito direcionada ao acadêmico, ao profissional, ao social externo, e não social no sentido das experiências íntimas, relações íntimas, tem, portanto, o traço mais masculino e sem, como dissemos há pouco, as compensações do trabalho e desenvolvimento dos aspectos feminis de nossas personalidades e de agrupamentos humanos. Jung chegou a aventar que um dos motivos básicos para a eclosão da Segunda Guerra Mundial estava fulcrado, esse motivo, entre os principais. A pobreza do desdobramento do arquétipo do feminino no interior do inconsciente coletivo alemão, degenerando, por conseguinte, todas as formas de vivência social harmônica, madura, sábia e, portanto, participativa no sentido de oportunizar-se ensejos de felicidade e realização para todos os componentes desse aglomerado humano, comprometendo tudo isso por conta da pobreza do desenvolvimento do feminino. Em quase todas as religiofilosofias e as crenças ou convicções religiosas, inclusive naqueles que se dizem não religiosos, acabam sendo, e talvez esses mesmos que se declarem arreligiosos, ou mesmo materialistas e ateus, acabam lançando para o inconsciente a degradação a que submeteram ou a que foram submetidos pela educação e hipnose cultural da sociedade em que estão inseridos, a degradação ou degenerescência do feminino. E essa presença em quase todas as tradições filosóficas, religiosas e espirituais, a presença de um machismo, de um patriarcalismo exacerbado, que coloca Deus como a trindade de três figuras masculinas e a mulher como apenas uma criatura que foi purificada por um movimento extraordinário, como existe a doutrina da pureza virginal de Maria Santíssima, o que nada tem a ver com a virgindade sexual propriamente dela, porque jamais a atividade sexual ou a maternidade diminuiriam o mérito moral de nenhum ser humano, portanto, não também das mulheres. Embora acreditemos que Maria concebeu de forma extraordinária Nosso Senhor Jesus, e não por vias normais, mas isso de foro íntimo e opiniático, não haveria qualquer demérito para a figura sacrossanta da mãe espiritual do nosso orbe, se ela houvesse, como uma função natural, portanto divina, praticado conúbio, conjugal, afetivo, sexual, na sacralização do matrimônio e na sacralização da condição feminina na experiência da cocriação com Deus, a maternidade. Por isso, propusemos em nome dos bons espíritos que não só Jesus seria um Cristo, mas Maria Santíssima também. E Maria Santíssima teria sido, por vários indícios que estão exarados nos próprios textos evangélicos e bíblicos, uma figura búdica, inclusive mais evoluída que Nosso Senhor Jesus, porque ela mesma introduziu Jesus na vida pública. Por exemplo, o primeiro prodígio ou milagre realizado por Jesus foi provocado por Maria Santíssima nas bodas de Canaã, ou Canaã, ou Caná da Galileia. Maria Santíssima foi quem educou Nosso Senhor Jesus. Maria Santíssima foi quem esteve aos pés da cruz, sem verter uma única lágrima, sem desmaiar. Maria Santíssima foi quem esteve com os apóstolos, cerrada no cenáculo, durante 50 dias, e após esses 50 dias, ou 40, conforme algumas tradições, houve o Pentecostes, e os apóstolos remanescentes, após o desencarne de Judas Iscariotes, saíram do salão, realizando todos os prodígios que Jesus realizara em sua vida física. Ou seja, ela era a ativadora das potencialidades búdicas ou crísticas naqueles homens já com uma evolução agigantada, homens e mulheres. Assim como Madalena é considerada a nova apóstola, permitam colocar flexão feminino, para nós, inclusive, trabalharmos as tendências chauvinistas do nosso próprio idioma latino, assim como uma resistência a se fazer o ajuste, se fosse necessário, na gramática ou qualquer regra do nosso idioma para chamar um presidente do sexo feminino de presidenta. E, lamentavelmente, a imprensa em peso desrespeita a escolha da própria presidenta de ser chamada presidenta para que se destaque o seu sexo feminino. Acredito que nós deveríamos usar o genérico para homens também, mas nós não temos o nosso idioma neolatino a flexão neutra de gênero. Então, se não há flexão neutra de gênero, nós devemos flexionar para os dois sexos, a fim de que não haja uma mensagem de novo subliminar para o inconsciente de mulheres e de homens, que serão igualmente prejudicados, de que o feminino é inferior. Em vez de dizermos o homem está progredindo, devemos dizer o ser humano, mulheres ou homens. Que nós entendamos então que, embora Gabriel Cristo tenha sido e continua sendo o Buda por excelência, que coordena esse Conselho de Cristos, alguns reencarnados na Terra, como Lao Tse, Siddhartha Gautama, o próprio Jesus e Maria Santíssima. Maria Santíssima, entretanto, estou dizendo, a despeito de Gabriel Cristo ser o presidente desse conselho, seria o pai de Nosso Senhor Jesus, Alá para os maometanos, Yahvé para os israelitas ou judeus, seja no Islã, conforme o Corão, como Alá, seja conforme o Talmud e os primeiros livros da Bíblia, como Yahvé, meus livros da Bíblia, seja arcanjo búdico Gabriel ou tão só arcanjo Gabriel para as tradições cristãs mais recentes. É esta figura que visitou Maria e, na sua visita espiritual, fez com que ela ficasse grávida de Nosso Senhor Jesus. O Pai verdadeiro de Nosso Senhor Jesus, o Pai espiritual de Nosso Senhor Jesus. Desses quatro Budas que citamos, voltando, os quatro que reencarnaram a Terra, ou quatro Cristos, Maria Jesus, Lao Tse e Siddhartha Buda, ou Gautama Buda, o maior de todos seria Maria Santíssima, necessariamente até por um princípio de previsão da espiritualidade sublime, para que nós, no futuro, para eles, na época daqueles milênios tão recuados, para no presente, quando estamos preparados a fazer reflexões dessa ordem, notássemos que algo estava errado em todos os grandes mestres da civilização terem sido homens. Um deles teria descido, destes seres búdicos, ou destas almas crísticas, um deles ou uma delas teria descido em condição feminina, Maria Santíssima. Assim como Gabriel Cristo, Yahvé, ou Pai das tradições cristãs, representa a vontade de Deus, e Jesus, a verdade divina, Maria Santíssima constituiria um símbolo vivo da vida divina em nós. O Espírito Santo, se perguntarmos a uma criança o que está faltando para complementarmos esta tríade, pai e filho, quem é o terceiro elemento? Uma criança, na sua pureza espiritual e na sua menor deturpação psicológica por essas invasões hipnóticas da cultura, uma criança diria que o que completa essa tríade ou essa trinca de pai e filho seria, muito logicamente, a mãe. E o Espírito Santo, como as tradições cristãs dizem, funciona, estabelece exatamente as propriedades que seriam mais correlacionadas à psicossexualidade feminina, o amor que une o pai ao filho, a mãe, a figura feminina integradora. No mínimo, é uma necessidade psicológica nossa e de revisão e ressignificação cultural nós fazermos um renascimento e uma entronização de Maria Santíssima numa condição, no mínimo, idêntica a nosso Mestre Senhor Jesus. Muitos divinizam Jesus, veem Deus como uma figura masculina e isso cria desarmonias severas no nosso inconsciente individual e coletivo. Precisamos estabelecer isso com muito claro em todas as esferas da sociedade, da religião, que nós, lato sensu, porque não pertencemos a uma religião em particular, somos uma escola de pensamento espiritual com base em princípios epistemológicos, racionais, dentro do possível científicos. Precisamos, desde o campo espiritual até os âmbitos mais concretos, como as atividades do dia a dia, a forma de nos relacionarmos uns com os outros, colocarmos os pronomes de tratamento femininos ou as flexões idiomáticas no feminino, sempre que isso for possível. Darmos até preferência na flexão de textos, por exemplo, dirigidos a coletividades, ao feminino, para que façamos, como propuseram alguns autores norte-americanos, a discriminação ativa, por sabermos que as mulheres necessariamente são vistas num nível inconsciente como seres inferiores, e isso é deplorável, vergonhoso, mas ainda acontece, porque até mesmo no padrão dos salários isso é revelado. Um homem de sucesso é um homem que vive a glória profissional. Uma mulher de sucesso é uma mulher vista como temível por homens e por mulheres. O mesmo acontece no campo afetivo sexual. Um homem bonito é invejado por outros homens, recebe mais oportunidades profissionais. Uma mulher bonita é vista como ameaça por mulheres e por homens, e por razões que nós preferimos não nomear, porque parecem vergonhosas demais para serem explicitadas. Nós precisamos apenas combater tudo isso. Em resumo, qualquer qualidade feminina é vista como com suspeita em mulheres ou em homens, e os atributos masculinos são sempre supervalorizados. Não vamos reiterar, inverter esse princípio. A ideia não é essa. Não é passarmos a uma era de hegemonia ou poderio das mulheres, não é isso. Mas vivermos o casamento místico da alma na nossa própria interioridade psicológica e também no circuito das relações sociais e nos paradigmas culturais, nas artes, na ciência, no jornalismo, por exemplo, que tem dificuldade de chamar a mulher primeira que adentra o cargo máximo de poder executivo na República, que tem dificuldade de flexionar para o feminino, havendo a mínima possibilidade, poderia inclusive ser um neologismo. Não importa se é um anacronismo do idioma, não interessa. É necessário psicológica e socialmente que façamos. Na religião, em toda a nossa vida, no dia a dia, ao imaginarmos que chefe de família normalmente é a figura paterna ou uma figura masculina, ainda existe essa inclinação a. E como vemos também, o ataque é tudo que é feminino, como a musicalidade da raça negra, a bonomia da raça negra, ou a presença da homossexualidade masculina ou feminina no seio das sociedades, são todas formas dissimuladas de se atacar o feminino no ser humano, inclusive, e talvez com muito maiores prejuízos, para homens heterossexuais. Porque é presumido, num nível consciente, racional, que eles não sofreriam prejuízo nenhum com o desvalor atribuído a mulheres, e, no entanto, a mulher é tão só para esses homens. Toda a margem, tudo que há abaixo da margem da sua inconsciência, o iceberg do seu psiquismo, o feminino reprimido. Um beijo enorme no coração de todos, falando em processo de semi-incorporação, em nome da espiritualidade amiga. Viva o feminino, viva o respeito, a liberdade, o amor, a conjunção de todos os valores, a integração da espécie humana, a confraternização entre os povos, a cooperação entre indivíduos. Viva a mulher, dentro de todos nós, fora de nós. As figuras personificadas de forma abstrata em mitos ou as figuras concretizadas em pessoas que amamos e que estão em corpos de mulheres, sendo ou não espíritos femininos. Ou espíritos femininos em corpos de homens, ou aspectos femininos de psiques masculinas, estejam em corpos de homens ou de mulheres, ou sem corpo algum físico. Muito pelo contrário, mais ainda, plenipotentes em sua feminilidade, porque despojados os abafadores psíquicos do limitado reptiliano cérebro humano. Com a paz, ou fazendo votos de que essa paz de Maria Santíssima cubra todos os nossos ouvintes, sob a maneira nossas ouvintes, irmão em Cristo, professor e canal em processo de burilamento progressivo, Benjamin Teixeira de Aguiar.